Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Olha, eu estou rindo aqui, é porque o Elinho, o Marcel, está rindo para mim. Se eu ver alguém rindo, não tem jeito de segurar. E eles estão rindo aqui para mim, eu já sei porquê, estou dando risada por isso, tá? Não é de você, não. É bom estar em família, né, pastores? Fala aí, né, pastor Marcel? É muito bom, né? Maravilha. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Abra sua Bíblia comigo aí para você acompanhar a leitura, para juntos nós, para que juntos possamos caminhar pela palavra do Senhor. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por termos a liberdade de reunir como igreja em volta da sua verdade. Deus, que a semente da tua palavra possa cair nos corações, produzir fruto. Que o Senhor venha falar conosco pelo teu Espírito. Que o Senhor venha cumprir o propósito pelo qual nos reuniu neste lugar. Que possamos estar com nossos ouvidos, nosso coração atento a toda a verdade que o Senhor vai falar conosco. Que o teu Espírito tenha liberdade neste lugar. É minha oração a ti grata em nome de Jesus. Se você crê e está sedento por mais de Deus, diga amém. Nós temos aqui uma parte do capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, que eu li para você a partir do versículo 35. Aqui, meus irmãos, Jesus está exercendo seu ministério aqui na terra enquanto Filho de Deus, enviado como homem para pregar o Evangelho. E nós vemos ele falando sobre alguns contextos ao qual ele encontrou quando ele chegou aqui. Alguns momentos que ele viveu, algumas coisas que ele enfrentou, que ele viu, e algumas coisas que ele fez, estão relatadas aqui para nós. Nós sabemos que Jesus, ele veio aqui para realmente cumprir uma missão dada pelo próprio Pai. Ele veio anunciar um reino, que é o reino eterno, que é o reino do nosso Pai. Mas aqui o texto fala sobre ceifa, fala sobre seara, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Algumas versões fala ceifa, algumas versões fala colheita, essa versão fala seara. Algumas versões fala obreiros, algumas versões fala ceifeiros, algumas versões fala trabalhadores. Eu quero dizer para você que a seara que Jesus está falando aqui, ele está se referindo a pessoas, a vidas. Ele está se referindo àquilo que ele encontrou aqui como alvo da sua missão, como alvo do seu amor, como alvo da sua misericórdia. Então, quando a Bíblia fala aqui nesse texto de Mateus sobre ceifa, sobre seara ou sobre colheita, ele está falando de pessoas, de vidas. Mas a palavra colheita, que propriamente dita, ou seara, ela não é simplesmente como se houvesse pessoas e elas fossem o alvo e fossem o produto, entre aspas, de uma colheita, o objeto de uma colheita. Mas a palavra colheita, ela fala de uma transição, ela fala de um processo, fala de uma passagem. Quando a palavra fala sobre colheita, está falando de pessoas que estariam saindo de uma dimensão espiritual para uma outra dimensão espiritual, de uma realidade espiritual para uma outra. É como nós podemos afirmar, e a própria palavra nos fala isso, que é o resgate de vidas para o reino de Deus. Então, quando Jesus vem e olha e vê colheita, seara, e ele vê ceifa, ele está olhando pessoas que podem passar de uma realidade para outra, que podem ter as suas realidades espirituais transformadas, que elas podem passar de um ponto A para o ponto B, já que a palavra de Deus diz para nós que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do Seu Amor, para o reino do Filho do Seu Amor. Então nós entendemos que quando Jesus olhou para aquelas pessoas, ele não só estava vendo o estado delas, mas ele estava vendo para onde elas poderiam ir, para onde elas poderiam ser conduzidas, qual é a transição que elas poderiam passar, qual é a transformação que elas poderiam experimentar a partir daquilo que Jesus veio fazer. Mas não somente isso, a palavra colheita no original bíblico também fala de um rito de passagem para o reino de Deus, mas em direção ao juízo final. Aqui fala de juízo final, fala do final de todas as coisas, do grande trono branco, onde o Senhor vai julgar nações, vai julgar atitudes de cada pessoa, onde aqueles vão receber galardão, vão receber a paga daquilo que fez, o resultado da sua própria vida, onde vai haver um juízo do Senhor sobre tudo e sobre todos, e é onde Ele conduzirá cada um ao seu destino. Mas nós entendemos então que quando Jesus fala de colheita, Ele não está só falando do presente, mas está falando do futuro, para onde essas pessoas estarão caminhando, para onde elas estarão se dirigindo, para onde estaria sendo o destino eterno dessas pessoas. Então Jesus, nessa parte, quando Ele fala para nós do alvo, do que Ele veio fazer aqui, nesse texto de Mateus 9, 35 a 38, eu quero te afirmar pelo menos três verdades iniciais. Primeiro de tudo, é que o céu veio para a terra, literalmente. Porque o que é o céu, se não for Deus, sua glória, sua presença, o Espírito, o seu próprio Filho, que lá estão, né? Pergunta de criança, onde mora Deus? Você já ouviu essa pergunta, onde mora Deus? Eu tive que responder da forma que a Bíblia fala. Eu falei, olha para cima. Ó, isso que você está vendo é o primeiro céu, que você está podendo ver as nuvens, né, as estrelas. Esse é o primeiro céu que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala de um segundo céu, onde estão os astros, as Via Lácteas, tudo aquilo que você pode imaginar que está acima. E há um terceiro céu que está acima de todos esses, que é onde está Deus, sua glória, o seu trono, onde está toda a realidade espiritual do governo, do poder de Deus, que manifesta hoje e que de fato manifestará totalmente num futuro muito vindouro, que o nosso Jesus está voltando. Você crê nisso? Ele está voltando aí, logo Ele vai chegar, para a nossa alegria. Então o céu veio para a terra, porque o que havia de melhor no céu, que é o próprio Filho de Deus, Deus movido pelo amor, pela misericórdia, por ver a situação da humanidade, Ele mesmo enviou o seu próprio Filho, falou, meu Filho, eu vou te enviar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como diz João 3,16, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o céu, parte do céu, o que há de mais poderoso e valioso no céu, desceu para a terra, que diz João capítulo 1, versículo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Jesus. No início, por que o Verbo? Porque no começo era só uma palavra. Deus criou o mundo pela palavra, haja luz, colocou ordem no caos, criou o cosmos, criou a terra, a água, o ser humano, criou todas as coisas. No início era só uma palavra criadora, mas essa palavra criadora se tornou homem, se tornou carne. O Verbo se fez carne e pisou essa terra, ao qual você também está pisando. Então o céu veio para a terra. Mas quando Jesus chegou aqui como homem, nascido de mulher, Ele não ficou em um lugar separado, guardado, à margem. Não, Ele não ficou lá aguardando, quem quiser me conhecer, vem até mim. Ele não ficou separado, não ficou de certa forma excluído. Ele não ficou de certa forma distante, pelo contrário. O que eu li para você aqui em Mateus 9,35, que Jesus andava pelas cidades, andava pelos povoados, andava pelas sinagogas. É um filho de Deus que tem cheiro de gente. É um filho de Deus que veio para estar com pessoas, que veio para estar próximo das pessoas, que veio para andar pelas cidades grandes, pequenas, povoados, guetos, vielas, zona, né, cidades praianas, urbanas, distantes, interior, todo lugar. Ele esteve em todo lugar. Ele não mediu esforço, ele não teve um lugar que ele não quis ir, ou que ele não quis estar. Aonde tinha gente, ele queria estar no meio, ele queria conhecer, ele queria demonstrar o amor dele, queria pregar o evangelho ao qual veio para ensinar sobre o reino do seu Pai. Então o céu veio para a terra, e o céu demonstrou a que veio quando ele se deparou, quando ele se envolveu com as pessoas que estavam ali naquele tempo. Então Jesus que você ergueu as mãos aqui, é um Jesus que tem cheiro de gente, é um Jesus próximo, não é um Jesus distante, muito menos pregado numa cruz, uma cara triste de vencido. Pelo contrário, o teu Jesus venceu a morte, o mundo, o diabo, está vivo à destra de Deus. É esse Jesus poderoso em glória, que dividiu a história em duas partes, que tem poder, domínio sobre todas as coisas, toda a verdade absoluta está nele. E ele veio e esteve com crianças, esteve com homens, com mulheres, amigo de pecadores era o seu apelido. Andou em todos os lugares, conversou, abraçou, curou, libertou, sarou, fez tantas coisas, moveu-se de compaixão. Isso é o que ele fez aqui, deixando um exemplo para nós. Mas Mateus, quando está falando sobre esse momento que o céu veio para a terra, ele resume dizendo que tudo isso são as boas novas do reino. Ele veio inaugurar um novo tempo, ele veio inaugurar uma nova proposta de relacionamento do ser humano com o Pai do céu. Então Mateus fala tudo, a vinda dele, a sua caminhada aqui, o seu testemunho, a sua prática, a sua palavra, o seu amor, o seu poder, a sua glória, a sua graça. Mateus resume tudo isso em boa nova do reino. Então, em primeiro lugar, o céu veio para a terra, literalmente, todos puderam contemplar isso. Mas em segundo lugar, ao estar aqui, Jesus teve uma constatação. Então, em segundo lugar, o que era baseado nesse texto de Mateus que eu li para você, que houve uma constatação cristológica. Jesus não veio, não é que ele não sabia o que ele ia encontrar, ele sabia porque ele sabe todas as coisas. A partir da soberania de Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabia muito bem a que veio. Ele sabia qual era a sua missão, qual era o propósito, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia tudo. Mas quando ele esteve aqui, convivendo com pessoas, ele constatou realmente, porque diz o texto que eu li para você, que ele viu as multidões. Ele começou a olhar as pessoas, ele contemplou, ele percebeu, ele olhou de verdade e viu quem estava ali, naquele tempo, naquela época, naqueles lugares onde ele passava. Ele viu as multidões, e quando ele viu aquela multidão toda de gente, a primeira coisa que aconteceu com ele foi que ele sentiu compaixão. Ele não se deixou levar pela racionalidade ou também somente pela espiritualidade, mas ele se deixou levar, ele deixou se manifestar pelo amor, pela sua emoção, quando ele sente compaixão. E ele moveu-se de compaixão, ele sentiu. Quando Jesus estava ali, ele constatou a multidão e ele sentiu. Diz o texto que ele viu uma multidão aflita e desamparada, homens e mulheres. Jesus andou em muitos lugares, lugares grandes, pequenos, mas ele via pessoas aflitas e desamparadas. Alguma versão diz que eram aflitas e exaustas. Foram essas pessoas que ele viram, mas ele estava vendo pessoas no comércio, ele via homens pescando, ele via homens vendendo, mulheres trabalhando, crianças brincando, pessoas indo, pessoas vindo. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? É que Jesus, quando olhava para as pessoas, ele conseguia ver o interior delas. Ele conseguia ver o estado espiritual daquelas pessoas. Então ele via que dentro daquelas pessoas que estavam indo, vindo, tendo uma vida normal aparentemente, uma vida cotidiana, mas que havia ali aflição, desamparo e exaustão. E quando a Bíblia fala sobre aflição, fala de fraqueza, desânimo, falta de esperança, vazios existenciais. Mas quando ele viu todo esse povo, sentiu compaixão e teve a constatação de qual era o estado daquelas pessoas, ele então conclui: Essa multidão são como ovelhas que não têm pastor. Estão assim porque estão entregues ao seu próprio destino. Não têm cuidado, não têm conhecimento. Eles são a multidão. Eles são ovelhas, mas eles não sabem ainda. São ovelhas, mas não sabem que são, porque estão totalmente desesperançosas, estão angustiadas, desanimadas e fracas espiritualmente. Então ele olhou a multidão e ele viu ovelhas sem pastor. E ele sentiu muito por isso. Então, em terceiro lugar, e começa ali o movimento missional. Começa ali instantaneamente o movimento missional da parte de Cristo. Quando ele olha a realidade, constata aquilo, conclui. Então ele olha para os discípulos. Ele olha a multidão. Quando ele olha para perto dele, tinha alguns amigos ali, discípulos, caminhando com ele. Ele olha para eles, eu imagino, e fala: nós temos um problema aqui. E Deus, Jesus então fala para eles: olha, vocês têm que pedir, peçam ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores, para que levante trabalhadores, para que ele envie trabalhadores, porque a Seara é grande, a colheita é grande. Olha essa multidão de gente. Eles são ovelhas que não têm pastor, angustiados, amargurados, desesperançosos. Então Jesus disse para eles: peçam ao Senhor da Seara, porque a Seara é grande, há uma grande necessidade, mas a mão de obra é escassa. Peçam ao Senhor da Seara, como quem diz, essa Seara tem dono, essa Seara é do Senhor. Meu querido, há 7 bilhões de pessoas no mundo, passou já, mas Deus conhece você em todos os seus detalhes. Não há uma digital igual a sua, mas Ele conhece a tua digital. Ele conhece você por fora e por dentro. Ele sabe o valor do macro, mas entende o valor do micro. Quando Ele morreu na cruz, o sacrifício é universal, mas quando Ele morreu, Ele estava pensando em você diretamente. Esse Jesus, Ele entende que essa seara, essa multidão, essas pessoas, elas são do Senhor. Elas precisam de uma ação, de uma palavra, precisam ser colhidos. Porque a ideia é que é uma multidão de gente, e quando elas são colhidas, ceifadas, eles passam dali fazer parte então do reino de Deus. É como o trigo é colhido, uma plantação muito grande. A seara é do Senhor, porque Jesus disse: rogai, pedi, peçam ao Senhor da seara, porque a necessidade é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça para que o Senhor envie trabalhadores. Peça. Então, aqui no capítulo 9 de Mateus se encerra o capítulo. O capítulo 9 termina Jesus fazendo um pedido de oração. Nós temos aqui na igreja o grupo da intercessão do WhatsApp. Aí todo dia está lá: irmãos, olha, tem uma pessoa que está no hospital, vamos orar, o nome dela é tal. Olha, tem uma família, vamos orar por essa família. Olha, tal pessoa está numa situação. E os pedidos vão caindo ali, e aí o pessoal já sabe o que fazer. Eles vão orar, eles vão pedir, eles vão clamar ao Senhor por aquela causa, seja ela qual for. Então eu estou te dizendo, meu irmão, que o capítulo 9 de Mateus, último versículo, está caindo agora um pedido de oração instantâneo para você diretamente. Porque Jesus disse: olha, porque a colheita não era grande, ela ainda é grande. A colheita é grande, a seara é grande, é muito grande, a necessidade é muito grande, mas a mão de obra ainda continua escassa. Mas Jesus fala para você, meu irmão, meu amigo: rogue, peça ao Senhor da seara, para que Ele levante mais ceifeiros, porque o trabalho é muito grande e os trabalhadores são poucos. Então há um pedido de oração agora para você, meu irmão, para você orar, para você clamar, para você pedir por isso, para que Deus levante pessoas, seja elas quais for, que Deus queira levantar, que Deus queira trazer, que Deus queira proporcionar para trabalhar nessa obra, que é uma obra que diz respeito ao reino de Deus. Então você tem um pedido de oração agora para você orar por Ele todo dia. E o capítulo 9 de Mateus termina com esse pedido de oração: peçam, Peçam. Parece até uma pegadinha, né? Gospel, eu falei. Jesus fala: peça para Deus fazer. Peça para Deus mover. Peça para Deus ajudar a resolver esse negócio. Aí entra o capítulo 10. Jesus fala: Deus chama os seus 12 e envia eles. Como quem diz, é você que está orando, então sabe de uma coisa, você é a resposta. Peçam para Deus levantar pessoas. Vai, gente, ora. Aí passa um pouquinho. Vai. Vai. É vocês. Vocês são a própria resposta dessa oração, ao qual Jesus pediu para que nós fizéssemos. Lucas capítulo 10, o versículo 2, fala a mesma coisa, Jesus dizendo para as pessoas: olha, a seara é grande, mas trabalhadores são poucos. E no versículo 3, o que fala? Jesus envia os 70. E com isso eu quero te dizer uma verdade, irmão. Você é a resposta. Fala comigo: eu sou a resposta. Há uma expectativa do céu sobre nós. Porque a seara é grande, ela é muito grande. Se fosse falar só em Apucarana, já é grande. Paraná, grande demais. Brasil, gigante. E se olharmos para o mundo todo, qual o tamanho da seara? Qual o tamanho da colheita? Nós precisamos ainda orar por isso, para que Deus levante mais trabalhadores para a sua seara. E quando ele termina de orar, fala: vai. Mateus 9, Jesus tinha chamado os 12, mas não tinha enviado ainda. O capítulo 10 inteiro é retratando o envio. Como que seria, para onde eles iriam, como que eles iam fazer, aonde eles iam andar, como que seria a missão que eles iriam realizar. O capítulo 9 encerra com a oração pedindo, e o capítulo 10 já é a resposta da oração acontecendo. De forma bem detalhada, você pode ler depois lá. Então eu quero que você saiba, meu irmão, não é com o teu vizinho que Deus está falando hoje. Está ouvindo? Não é para o vizinho. E não é para aquele que não está aqui. Porque a palavra de Deus não é para quem não veio, é para quem veio. É para quem veio, é para você. Jesus está falando nessa noite, você é a resposta. Não é, meu irmão? É amém, amém. O Senhor está falando amém, e aí, amém em cima do seu amém, e glória a Deus por isso. O Senhor é a resposta. Todos nós somos a resposta. Há um clamor lá no altar do Senhor. Jesus pediu isso lá naquele tempo. Quantas pessoas não oraram até hoje sobre isso? Você imagina? Quantas pessoas já não oraram isso? Senhor, levanta ceifeiros, trabalhadores. Quanto clamor já não subiu lá a respeito disso? Eu fico tranquilo, feliz da vida, porque hoje nós podemos encontrar aqui respostas para essa oração. Se é um homem de fé, diga amém. Agora, a partir de uma parábola, eu quero analisar essa oração, essa resposta, a partir de uma parábola que Jesus contou, que está em Lucas capítulo 10. Eu vou ler para você, para a gente poder pegar essa verdade, essa história de Jesus, Mateus 9, colocar a ótica de Lucas 10 e olhar para ela, e poder mergulhar e afundar um pouco mais no que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Lucas 10, 25 diz assim, eu vou ler para você. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, então começa a parábola, presta atenção. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estava de viagem. Chegou onde se encontrava o homem e quando o ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Como sempre, os religiosos chegando para Jesus, indagando, questionando, achando que poderiam colocá-lo contra a parede. E aí então chegou um para querer colocar Jesus à prova e falou: como é que eu posso herdar a vida eterna? Jesus então falou: como é que você entende a lei? Jesus muito, né? Demais. Jesus é demais. Ele veio com uma pergunta e devolveu outra. Como que herda a vida eterna? Fala: como é que você enxerga a lei? Me fala primeiro. Não, a lei fala que tem que amar a Deus acima de tudo e tem que amar o próximo, como é a mim mesmo. Falou: ó, tá certo, parabéns. Tá de parabéns. Mas o homem não se deu por satisfeito. Mas quem é o meu próximo? Então a história começa. 2 cidades, Jerusalém e Jericó. Cidades próximas, hoje 50 quilômetros de distância. Você vai lá, você vai conhecer. A gente foi em Jericó, que hoje é a área dominada Palestina, né? Fomos lá na árvore onde Zaqueu supostamente subiu. Fomos na fonte de Jacó, lugar bem bonito, montanhoso, bem lindo. Hoje, 50 quilômetros pelo asfalto. Na época de Jesus, 30 quilômetros a pé ou de animal. Porque as estradas eram pelo meio das montanhas, caminho mais curto, mas não mais rápido. Jerusalém, o centro da religiosidade, da espiritualidade, da festa judaica. Onde estava o templo, onde estava o movimento de homens e mulheres do mundo inteiro da época, iam ali para ter o seu tempo com Deus, para desenvolver sua vida com Deus. Uma cidade sempre movimentada, o relógio do mundo, podendo ser assim dizer. Jericó, uma cidade menor, um pouco mais distante, cidade simples, mas também com muita gente. Então essa estrada de Jericó a Jerusalém sempre foi muito movimentada desde essa época de Jesus. Estima-se que em Jericó, você viu que aqui desceu um sacerdote, Jerusalém para Jericó. Depois desceu um levita, a mesma estrada. E nessa estrada um homem foi assaltado, apanhou, foi espancado, ficou nu, ficou lá caído, quase morto, a Bíblia diz. Então nós, estima-se que em Jericó nessa época morava 12 mil, entre levitas e sacerdotes, moravam 12 mil deles em Jericó. Para você ter uma ideia de quanto era essa estrada ia e vinha por muita gente. Além desses duas funções que a Bíblia nos apresenta aqui, o sacerdote e o levita. 12 mil levitas e sacerdotes moravam em Jericó, fora os que moravam em Jerusalém, nas redondezas. Então esse caminho era muito movimentado, por isso que os ladrões ficavam na espreita. Porque eles sabiam que ali era um lugar para eles bom, para poder fazer o mal, para assaltar, para roubar, para abordar e assim por diante. Então essa é a realidade dessa estrada, um caminho muito percorrido por homens, mulheres. Jesus fez esse caminho várias vezes também, quando ele esteve aqui entre nós. Então nessa mesma estrada, entre essas 2 cidades, a Bíblia diz de 3 personagens que passam por ela. Eu quero falar primeiro pela ordem: o sacerdote. Irmão, o sacerdote vem de Jerusalém. É como se você tivesse ido embora depois do culto. O sacerdote foi para Jerusalém, quem sabe ofertou sacrifícios, fez os seus protocolos religiosos, né, cumpriu o seu papel, exerceu a sua influência, esteve manuseando o sagrado, envolvido com as coisas de Deus, foi lá no culto, fez tudo o que tinha que fazer. Como quem pensou: agora eu vou voltar para casa. ele, ao voltar para casa, passando por essa estrada, ele vê o homem caído. Um homem, você passar por um lugar e ver um homem caído, uma pessoa caída, já é algo que chama atenção. Você vai, pelo menos, perguntar, está dormindo, aconteceu? Mas não era só um homem caído, era um homem que estava pelado, nu, literalmente nu. Então já era uma coisa estranha que alguém não poderia ignorar facilmente, ver um homem caído e nu. Mas além de nu, o homem estava espancado. E a Bíblia diz que ele estava quase morto. E a Bíblia não é de aumentar nem diminuir nada. A Bíblia fala o que é de verdade. Então ali estava um homem sangrando, espancado, nu, caído no caminho. E o sacerdote, vindo e passa pelo homem, ele vê. Não é que ele não vê, ele vê. Mas ele passa do lado e tchau. A linguagem ultra mega hiper atualizada. Deu linha na pipa. Partiu. Aí vem um questionamento para nós. Aqui representa um ofício. Aqui está um ofício. Aqui está uma função. Aqui está um homem que se colocava entre Deus e as pessoas. Um homem que estava no templo, envolvido com as coisas de Deus. Mas quero dizer para você que o título não produziu absolutamente nada. A função não produziu absolutamente nada. A influência religiosa não produziu absolutamente nada. O fato dele sair da igreja e ir para casa não produziu absolutamente nada. Nada. Partiu do lado, passou e foi. A resposta não está na função. A resposta não está no título. A resposta não está numa influência. A resposta não está o quanto você sabe da Bíblia. A resposta está no coração, que está disposto a sentir o que Jesus sentiu. O dia que eu for, eu faço. O dia que eu chegar lá, eu faço. O dia que me verem, eu faço. O dia que me der um tapinha nas costas, eu faço. O dia que alguém me der voz, eu faço. O dia que eu poder ser percebido, eu faço. O dia que eu receber aí alguma coisa, eu faço. Esquece. Não fez e não faz e não vai fazer nunca. A Bíblia está provando para nós que um título não vale nada. Um ofício, uma função, não vale nada. Nesse momento não valeu, porque não produziu fruto, não produziu compaixão. Foi uma barreira. Como quem diz, alguém vai ver, alguém vai fazer. Eu estou muito ocupado, quem sabe. Tem que chegar logo em casa. Ah, eu vou. Eu não. Alguém vai, alguém. Eu sou muito importante para poder me envolver com isso. Esse homem caído aí, quase morto. Vai saber o que esse cara fez? Não quero nem saber. Vou passar batido. Não quero nem saber. Mas lembra que Jesus viu as multidões cansadas, aflitas, exaustas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Aquele homem não estava só fisicamente caído e quebrado, mas espiritualmente também estava. E a falta de compaixão de um sacerdote, um homem que se ousava falar em nome de Deus, nos deu um testemunho aqui, um exemplo do que não fazer. E tudo que ele carregava de Deus ao ver dele, não serviu para nada. Então sabe de uma coisa, meu irmão? Não espere para você ser uma resposta de Deus. Seja uma resposta de Deus hoje. Não espere alguém ou alguma coisa. Não. O mundo, como diz John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Quando você sai por essa porta, você vai encontrar uma multidão de ovelhas que não têm pastor. Eles não sabem disso, não entendem, mas estão desamparados, exaustos, aflitos, como alguém que não sabe o próprio destino, esperando que alguém olhe e tenha compaixão e sinta alguma coisa. Mas o problema nosso é quando nós não sentimos nada. Tem pessoas que trabalham com você há tanto tempo. Tem pessoas que estudam com você na faculdade ou na escola. Está ali todo dia. Todo santo dia, naquele horário, está ali do lado. Você vai na padaria, quem sabe, comprar pão no mesmo lugar há quanto tempo. Você vai no posto de gasolina, quem sabe, no mesmo posto. Conhece o nome dos frentistas, conhece o nome do caixa da padaria, conhece o nome do caixa do mercado. Mas eles, você olha e não sente nada. É tudo normal. É o dia a dia, é a vida acontecendo. Nós precisamos olhar a nossa volta e sentir o que Jesus sentiu, a compaixão. Meus irmãos, vamos ter um coração quebrantado diante de Deus. Nós não podemos olhar para o nosso ao redor e achar que é assim mesmo, que a vida é assim. Tem gente que está lá amargurada, exausta, como quem não tem pastor, esperando uma palavra, esperando uma mão estendida, esperando alguma coisa. Mas você é a resposta para isso. Você pode pensar, não sou pastor, não sou missionário, não sou nada, não ganho para isso, senão a minha vida não tem nada a ver com isso. Porque o título não garante nada. Não é o título, não é a função, não é o tapinha nas costas, não é tapete vermelho, é tudo. Não é o foco. Quem é, é, independente de qualquer coisa. A formalidade, a arrogância, a soberba, a divisa, a posição, ou até mesmo uma mentalidade, se torna uma barreira para que o reino se mova em nós, através de nós. Quem sabe aquele homem pensou com ele mesmo: ah, eu não vou fazer porque alguém vai fazer. Mas o sacerdote passou batido. Mas logo em seguida, diz a palavra, vem o levita. Vem o levita pelo mesmo caminho, saindo de Jerusalém para Jericó, e passa pelo caminho e vê o homem caído. O mesmo homem, a mesma realidade, a mesma situação. O homem caído, nu, espancado, sangrando, moído, quase morto. E o levita vem, passa de lado e segue. Ele viu a mesma cena. O levita é aquele que vem da tribo de Levi, de sangue. É aquele que é separado por Deus para trabalhar no templo, para servir. É aquele que manuseia o sagrado desde o Velho Testamento. É o assessor do sacerdote também, podendo ser assim dizer. O levita tem muitas funções na Bíblia, mas dentre elas, o levita se encarrega de lidar com a adoração. É o levita que conduzia, que organizava toda essa questão da adoração no templo. E o levita veio, um adorador, como diz nosso irmão, o profeta, e fala, um adorador por excelência. Nani Azevedo, olha aí, cara. É o Nani Azevedo. Um adorador de excelência. Saiu de Jerusalém, pisando nas nuvens, ô glória, né? Ô glória, um adorador, separado, ungido, cheio de unção e graça. Tocava guitarra, bateria, violão, teclado, mexia no som na mesa digital. Estou dando só um exemplo, tá, irmão? Não tem nada a ver. E ele veio, olhou o homem, passou batido. Quero te chamar a atenção para algo nesse personagem chamado levita. Nós não podemos, vou dar o crédito para ele, porque a frase é dele, que eu ouvi dele, pastor Luciano Subirá. Eu não sei se é dele, mas eu ouvi ele citando, quando ele fala que nós não podemos embriagar com as bênçãos de Deus. Ficar tão, você vai para outra órbita, esquece o mundo aqui embaixo. Você pode lidar com a adoração, você pode adorar a Deus, tocar violão, ou cantar aí de baixo, adorar a Deus aí na tua casa, aqui em cima, com instrumento, sem instrumento, você é chamado para adorar. Deus está atrás de adoradores, todos nós somos adoradores. Você pode acessar o céu, as regiões celestes, a presença de Deus, a glória de Deus com a sua adoração. É uma arma poderosa em Deus. Você pode estar cheio do Espírito Santo, cheio de dom, cheio de tudo que Deus tem para dar, mas se isso não se converter em fruto de compaixão, de estender de mão, de amar o próximo, de ajudar, de se envolver com a obra de Deus, essa adoração é inútil. É inútil. E eu estou falando para nós, para mim e para você. Eu posso ficar o dia inteiro cantando, adorando a Deus, mas se eu passar e andar e não ver ninguém perto de mim, não olhar para nada, não sentir nada por nada e por ninguém, se nada mover o meu coração, se nada me levar a me envolver, a ajudar, a estender a mão, fazer alguma coisa, essa adoração é inútil. Como a dele aqui também foi, porque ele passou direto e foi embora. Ele não parou Ele contemplou o céu e esqueceu que o pé dele estava na terra. Meus irmãos, tenha o coração no céu, a mente no céu, mas não esqueça que o teu pé está nesse chão. É nesse chão que você vai ter que viver a promessa de Deus. É nesse chão que você vai viver o reino de Deus. É nesse chão que você vai ser trabalhado por Deus. É nesse chão que você é um instrumento de Deus. É nesse chão que você vai ter que amar pessoas, se envolver com pessoas. É nesse chão. Nós não podemos querer viver lá em cima. Não chegou a hora ainda. Vai chegar a hora que Jesus vai nos buscar. Aí você não tem que pensar em mais nada aqui embaixo. Mas nesse momento, nós estamos aqui envolvidos pela palavra, pela glória de Deus, pelo céu. Mas amanhã você vai acordar e vai trabalhar. O seu pé está no chão, você está aqui, tua vida é aqui, teu compromisso é aqui, teu ir e vir é aqui. Nós temos uma realidade aqui que Deus nos colocou para manifestar o reino e a glória do Senhor. A minha adoração não pode fazer de mim um egoísta. Eu estou com Deus, eu fui resgatado, eu estou no caminho, eu adoro a Ele, o mundo que se lasque. Isso é hipocrisia. É egoísmo, é uma pseudo-espiritualidade, irmãos, é uma espiritualidade mentirosa. E o levita, que representa tudo isso, viu o homem e passou direto, foi. Mas a palavra diz em um terceiro personagem chamado samaritano, quem era o samaritano? O discriminado, o que ninguém dava nada por ele. Primeiro que judeu não gostava de samaritano. Samaritano era um povo à margem, discriminado, povinho, fica para lá. Samaritano era, para muitos judeus, era considerado inimigo. Porque o samaritano, oriundo de Samaria, se envolveram com outros deuses. E porque se envolveram com outros deuses, não era considerado um povo puro e santo. Então o samaritano, por isso quando Jesus chega no tanque e fala com a mulher, o povo fica abismado. Como é que Jesus fala com a mulher samaritana? Isso não pode acontecer. Será que ele não sabe quem é essa mulher? Essa mulher não presta. Ele perdendo tempo com essa mulher. Para você ver como que a Bíblia traz a figura do samaritano. Mas esse samaritano que estava passando por ali, por essa estrada, e também estava viajando. Diz o versículo, quando ele chegou no lugar onde o homem estava caído, ele viu a mesma coisa. Ele viu um homem caído, nu, quase morto, ferido. Foi a mesma coisa, os três viram a mesma coisa. Os três viram a mesma cena. Mas o samaritano, que a Bíblia fala que o samaritano significa o homem de bom coração, por isso que é a parábola do bom samaritano. Quando ele vê aquele homem, diz o texto, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, vírgula, teve piedade dele. Quando ele viu o homem, ele não teve como passar direto. Meus queridos, não olhe para frente e vai sem ver nada. Tem muita coisa acontecendo perto de você. Claro que literalmente pode não ter alguém ali caído, nu, ferido, espancado. Mas espiritualmente, tem um monte de gente quebrada perto de você. Espiritualmente tem muita gente que já está quase morto. Espiritualmente tem um monte de gente que está nu, com as suas vergonhas expostas. Perto de você tem pessoas que estão feridas, machucadas, caídas à beira do caminho. Pessoas que você vê às vezes toda semana, todo dia, pelas ruas, nos lugares que você vai. Essas pessoas estão em todos os lugares. Mas quando o homem viu, ele parou, teve piedade, ele não conseguiu passar direto. O coração dele sentiu, teve piedade. E a palavra piedade é que fala de misericórdia. Como quem diz, tem que fazer alguma coisa, vou deixar um cara desse nessa situação. Então diz o texto que ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Interessante que o levita sacerdote nem chegou perto, né? Nem para chegar e tipo, nada, passou do lado, por fora. Mas o homem viu e ele aproximou. É necessário uma aproximação, meu irmão. É necessário sair um pouco daquela redoma que você cria. Minha vida é isso. Desculpa estourar a tua bolha, não é isso. só. Tem muita coisa que vai além disso. A questão é se você entende que você é uma resposta para um clamor que está no céu. Ou será que você está correndo demais, está preocupado demais, ou envolvido demais só com as suas coisas, só com a sua vida, só com a sua casa, e isso você acha que basta? Meus irmãos, nós vemos pela palavra, não basta. Ele teve que aproximar. Ele parou a viagem que ele estava fazendo. Ele não estava à toa, ele não estava dormindo. Estava em direção a um lugar. Ele aproximou e de perto do homem teve uma ação curadora. Ele enfaixou as feridas do homem. Passou faixa mesmo, faixa, panos, tecido, nas feridas daquele homem. Sabe o que isso fala para nós? Se você quer ser uma resposta de Deus para esse mundo, você vai ter que pôr a mão na massa. Vai ter que pôr a mão. O que tem aqui? Vai ter que se envolver. Vai ter que colocar a mão. A quem sabe até sujar as mãos com alguma coisa, se for necessário. Você vai ter que ir lá. Você vai ter que pegar. Você vai ter que se envolver. Você vai ter que ter uma atitude, uma ação. Parar a tua correria, parar a tua vida, parar a tua viagem, parar os teus planos, parar o teu propósito, parar alguma coisa, para você poder então chegar perto de uma pessoa como essa, que é uma representação para nós de uma parábola, e se envolver com ele. Como que você vai enrolar um cara quase morto? O cara não estava de pé. Não falou, dá a perna aí, dá outra. Não, fião, teve que baixar ali, vem e enrola aqui, enrola ali. O cara estava destruído. Pôs a mão na massa, se envolveu, derramou vinho e óleo sobre o homem. O vinho fala da asepsia, da higiene, da esterilização. O vinho representa o sangue de Jesus, aquele que limpa. Sabe aquele sangue que limpou você? Sabe? Você não veio cheirosinho, bonitinho, tudo certinho, não, meu filho. Nós não viemos bonitinho, cheirosinho, tudo certinho, tudo no lugar. Esquece, você chegou destruído, espancado, nu, com as suas vergonhas expostas, quase morto, ferido, angustiado, exausto e desamparado, como uma ovelha que não tem pastor. Foi assim que eu e você chegamos. E alguém deitou vinho sobre nós. A palavra, alguém, Deus usou alguém para lançar uma palavra para você, dizendo: olha, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode perdoar o seu pecado, Deus pode curar a sua ferida, pode curar o teu passado, pode libertar você. Não acabou, não é o final. Você pode viver muita coisa na tua vida. Alguém deitou vinho sobre você e sobre mim, irmão. Graças a Deus por isso, pode dizer um amém? A nossa realidade retratada nesse homem caído. Passou o vinho nele, limpou, esterilizou, fez o que tinha que fazer, uma ação curadora, e depois colocou o azeite, o óleo. Esse homem, no original aqui, ele foi untado, passou óleo nas feridas, porque o azeite, o óleo também tem um fim curativo, para curar feridas. Enrolou na faixa, óleo, vinho. Aí eu te faço uma pergunta: o quanto de vinho e óleo você tem? Porque você vai precisar. E sabe qual que é o segredo? Quanto mais você usa, mais você tem, porque nunca acaba. Porque Deus não vai dar vinho e óleo para quem não usa. Mas se você decidir ser uma resposta, você sempre vai ter o vinho para curar, e o azeite para curar e para restaurar. É a unção de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus. Esse samaritano não parou ali porque ele era bonzinho, não, irmão. Deus tocou no coração dele, então ele teve uma atitude. Ninguém é bonzinho, ninguém para. Você não para, eu não paro. Ninguém tem mérito nessa história. É a graça de Deus que fala para você, vai. E você dá uma resposta a isso, porque Jesus é que nos ensina a amar de verdade. Jesus é que nos ensina a ter uma atitude curadora. Jesus é que nos ensina a estender a mão para o caído. Ninguém faz isso porque é bonzinho. Isso é a glória de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Eu não faço, você não faz, nós não fazemos, nós somos ruins, nós somos maus, egoístas, só pensamos em nós. O que nós fazemos é uma resposta ao que Deus derrama em nosso coração. Você pode fazer ou não fazer. A decisão é de cada um de nós. Você acha que o sacerdote não sabia que ele deveria ter parado ali? Claro que ele sabia, mas ele escolheu não parar. Você acha que o levita não sabia? Sabia, mas ele decidiu não fazer. Mas esse homem foi diferente. O samaritano parou porque ele moveu o coração. Mas eu creio que Deus moveu o coração dele. Como também Deus tem um trabalhão para mover o meu e o seu coração. Nós damos um trabalhão para Deus. Mas Ele não desiste de nós. Sabe por quê? Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nós somos uma resposta para essa realidade, para essa necessidade. Depois o homem colocou sobre o seu próprio animal, pode ser um jumentinho, que era o maior que tinha mais usado na época. Pegou o homem ferido, machucado, envolveu, colocou no animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Chegou num lugar e cuidou daquele homem. Ele ficou até outro dia ali, passou a noite com esse homem. Eu imagino que ele continuou curando as feridas, quem sabe não trouxe ali algo para ele comer, deu água. Passou a noite com aquele homem que estava quase morto. Porque a história diz que só no outro dia que ele continuou a viagem. Mas ele levou até uma hospedaria, levou até um lugar para cuidar dele. Cuidou dele naquela noite, carregou junto. Para nós termos resposta, nós temos que nos envolver com as pessoas. Não adianta você pagar para alguém fazer. Não adianta você pensar que alguém vai fazer. Mas Deus está querendo que você faça. Ele quer que você se envolva, que você ponha a mão, que você pega no braço, que você leva até um lugar seguro, que você se envolva com aquela pessoa, seja um instrumento de Deus nessa vida, nesse mundo tão tenebroso que nós vivemos. Quantos mortos nós temos aí? Leva até uma hospedaria. Saiba de uma coisa, você não tem que cuidar de ninguém sozinho, irmão. A responsabilidade não é só sua. Tem uma hospedaria na tua vida para você levar, para em parceria produzir cura e restauração naquela pessoa. A hospedaria é esse lugar que você está aqui. Ele não pegou o homem, levou daquele jeito que estava, jogou na hospedaria e falou: olha, cuida desse cara aí, se vira com ele, tchau. Ou ele não seguiu viagem, chegou lá na hospedaria e falou: ó, tem um cara caído lá atrás. Se vocês não fizerem alguma coisa, aquele cara vai morrer. Eu passei por lá, eu vi agora há pouco. Está morto lá, está caído. Então façam alguma coisa por ele, porque eu estou seguindo viagem. Não, mas é um trabalho em parceria. A hospedaria é a casa do Senhor. Alguém pegou no braço e trouxe. A hospedaria é a tua casa, a hospedaria é a tua célula. Vem cá, filhão. Vou dar um banho de vinho no seu. Olha, vem para cá, vamos cuidar do ser. Você vai ouvir a palavra, você vai entender o que Jesus tem para a tua vida. Vai te libertar dos vícios. Vai curar as tuas feridas físicas, emocionais. Vai te colocar de pé. E o homem levou para a hospedaria e cuidou a noite inteira. No outro dia ele falou: é o seguinte, eu tenho que meus compromissos, eu vou seguir viagem. Ele falou: eu vou dar 2 denários aqui para vocês. Cuida, continua cuidando dele, que na volta eu vou passar aqui de novo. Se custar mais do que isso, eu vou pagar. Aquele homem se comprometeu 100%, o samaritano, com aquilo que ele tinha de tempo, com aquilo que ele era, com o dinheiro que ele possuía. Falou: quanto custa para cuidar desse homem aí? Está aqui o dinheiro, está pago. Se não der, pode falar quanto que é que eu dou, o que for preciso. Porque ele sabia quanto valia uma vida. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Por isso que nós falamos para vocês, é que cabe um parênteses. Tudo que você tem, possui, é, tem que ser usado para a glória de Deus. Quanto custa uma vida? Quanto custa? Quanto você daria para alguém ser convertido, restaurado e ter a vida transformada? Pois esse homem se envolveu com um homem caído. Ele deu o seu tempo, emprestou o animal para carregar, andou a pé, levou, ficou junto a noite inteira, cuidou. Ele deu a diária dele para o homem, ainda investiu um dinheiro, falou: se precisar pagar, está pago. Porque ele cria na restauração, ele cria que aquilo deveria acontecer. Ele investiu na vida daquela pessoa para ver aquele homem restaurado, sarado. É um trabalho em parceria, ninguém faz nada sozinho. Nós fazemos juntos, estamos caminhando juntos, servindo a Deus juntos, fazendo a obra de Deus juntos. E eu concluo, quando Jesus termina a parábola, contando essa história, ele pergunta para o perito da lei, baseado nas três personagens, Jesus fala, qual dos três foi o próximo do homem caído lá na estrada? Aí o perito na lei religioso responde, aquele que teve misericórdia, respondeu o perito. Jesus diz, então vá e faça o mesmo. Você entendeu? Vá e faça o mesmo. Nós somos a resposta. Há um clamor diante do altar do Senhor. Você pode pensar, pastor, eu já faço tal. Pergunte para Deus se tudo que você faz é o que Ele realmente chamou para fazer. Para você ver até onde que Ele pode usar e glorificar o nome dEle através da sua vida. Até onde Ele quer de você, até onde Ele conta com você, com a sua vida, com seus recursos, com seus diplomas, com o seu tempo, com as suas habilidades, com a sua casa, com aquilo que você tem, com aquilo que você conhece. Joga tudo isso para cima, irmão, para a glória de Deus. E deixe que Deus mostre o mundo à sua volta, porque há uma multidão à nossa volta precisando. Mas há uma oração no altar de Deus clamando, Senhor, levanta pessoas para ajudar, Senhor. Levanta pessoas para trabalhar, levanta pessoas que estejam dispostas a fazer algo. Há um clamor, eu me sinto hoje feliz da vida, porque eu creio que esse clamor do céu vai diminuir um pouco hoje, porque você vai ser a resposta para essa oração. Vamos ficar em pé para a gente orar junto? É uma noite de alistamento, há um alistamento aqui nessa noite para nós, há um alistamento de dentro para fora, de alma e espírito, para que você possa entender que acima de tudo começa de dentro para fora. É preciso que você olhe e sinta com o coração, faça uma leitura do mundo à sua volta, não só pela mente, mas pelo coração. O que Jesus sentiria trabalhando onde você trabalha? O que Jesus sentiria morando onde você mora? O que Jesus faria lá onde você joga bola, na academia que você vai, na faculdade que você estuda, na escola que você está? O que Jesus sentiria ali ao ver as pessoas, que muitas vezes você está olhando pessoas ali perto de você, está rindo, dando risada, às vezes disfarçando uma situação, mas por dentro está quebrado, está quase morto, está sangrando, está com suas vergonhas expostas, está morto espiritualmente, mas se levante como uma resposta, porque há um clamor. Eu oro para Jesus nessa noite, Jesus, eu oro para que o Senhor levante ceifeiros, levante trabalhadores, levante homens e mulheres que decidam se envolver e ser um instrumento, irmão. Jesus tem uma mão, é a mão que você está aí com você, olha para a tua mão, essa mão é a mão que Jesus pode usar. Você é a mão de Jesus aqui na terra, você é os olhos de Jesus aqui na terra, você é o abraço que Jesus tem para dar em alguém aqui na terra, você é aquilo que Jesus tem para usar, você é um instrumento. Viva para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mergulhe ainda mais nas verdades que a palavra nos convida. Jogue fora os títulos, as funções. Levante-se na humildade, na dependência e creia. Jesus usa quem Ele tem na mão. Se você está nas mãos do Senhor, Ele vai te usar com poder e graça para ajudar pessoas, transformar famílias, transformar realidades, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas você é a resposta para esse mundo. Levante-se em nome de Jesus, na dependência do Espírito Santo. Você não sabe como fazer, mas Jesus te ensina. O Espírito Santo te ensina como fazer, por onde começar. Mas tome uma posição diante do Senhor e da sua palavra. Eu quero que você feche os olhos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos e tome os seus posicionamentos diante do Pai. Não é o que você quer, não é o que você acha, mas peça, Espírito Santo, me mostra o que o Senhor quer de mim, me mostra. Eu não quero que ninguém veja, não quero reconhecimento nem tapinha nas costas, mas eu quero fazer a tua vontade acima de tudo. Senhor, Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você. Eu vou fazer igual Paulo agora. Igual o apóstolo Paulo, que diz: por esta causa é nobre, e por esta causa eu me ponho de joelhos perante você que está aqui agora nessa noite. Eu me ponho de joelhos perante a igreja do Senhor nessa noite. Pai, eu quero clamar a Ti. O Senhor disse na Tua palavra para que nós orássemos, e eu oro nessa noite. Em obediência ao Teu pedido, eu oro, meu Pai. O Senhor disse: ore para que o Senhor levante. Ore para que o Senhor da Seara levante. E eu oro, meu Pai, diante da Tua igreja, diante dos Teus filhos. Levanta trabalhadores para a Sua Seara. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pai, muda isso. Muda isso. Em nome de Jesus, meu Pai, levanta homens, mulheres, crianças, levitas, sacerdotes. Levanta no poder do Teu Espírito. Levanta, levanta, Espírito Santo. Levanta, 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 levanta. Pessoas para trabalhar, para Te servir, para ser um instrumento das Tuas mãos. Faz a obra, Espírito Santo. Convence os corações. Convence, liberta, sara. Em nome de Jesus, a obra é Tua. A obra é Tua, Jesus. Chega, ah. Balabalabasturiandere. Oh, Rearabasturidecai. Ei, decantori, barabasturidei. Rei de cantori, rei alabassuri de cantarabas.